Balanço de Notícias. Está no seu direito.
Hoje, com o advogado João Galamba, já está conosco aqui, especialista em direito do trabalho. Doutor João Galamba, boa tarde, amigo.
Boa tarde, Ciro. Pronto. Boa tarde a todos. Desculpa que eu atrapalhei com a tecnologia.
Ah, não tem problema. Tá sempre acontecendo isso. Tá ouvindo bem aí? Tudo tranquilo?
Perfeito.
Ótimo. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, doutor João, que é o seguinte. Quanto tempo máximo para que o meu contratante me conceda férias? Depois do primeiro período desfrutado, tenho direito a gozar obrigatoriamente sempre a cada 12 meses? Ou o empregador é quem sempre vai definir essa data? Posso exigir algo durante uma negociação dessas? Veja que é um combo de perguntas aí, né? Um pacote.
Perfeito. Ciro, o primeiro, o tempo máximo para que o contratante conceda as férias são 23 meses, certo?
Certo.
É bom frisar para o ouvinte que existe o período aquisitivo, que são os 12 primeiros meses de contrato de trabalho, onde o trabalhador ele adquire o direito a férias. E os 12 meses subsequentes são o período concessivo, onde o empregador tem que conceder as férias do trabalhador. Então, durante os 23 primeiros meses do contrato de trabalho, é o tempo em que o empregador pode conceder as férias, certo? Quanto à segunda pergunta, com relação ao se ela teria direito obrigatoriamente a gozar a critério do empregador, fica a critério da empresa, no caso do empregador dela, a conceder as férias na data que ele achar mais interessante para o fluxo empresarial. Uhum. E durante a negociação, pode haver sim, obviamente, uma negociação junto com o empregador, mas vai caber a ele a palavra final. Então,
agora,
deve haver um bom senso das partes.
Certo. E essa definição de 15 dias, 10 dias agora, mas, aliás, 10 dias agora, 10 dias daqui a pouco, 10 dias depois de amanhã, essa definição como é que fica? É entre as partes também ou o próprio empregador é quem define?
O empregador ele pode escolher se vai dividir as férias do empregado, certo? Desde que respeitando, no caso, por exemplo, dos funcionários que estejam estudando, que coincida com o período letivo, para que eles possam gozar, junto do período letivo, as suas férias.
Certo. Olha,
mas pode pergunta. Haver divisão, sim.
É sempre uma pergunta que surge hoje por conta das redes sociais, é que a pessoa participa de vários grupos de WhatsApp ligados ao trabalho, mas o telefone é pessoal, ele não recebe nenhum adicional da empresa. Por exemplo, ele trabalha de meio-dia às 18, mas aí de manhã manda mensagem para ele, à noite manda mensagens, às vezes ele está em casa às 9 da noite e aí tem uma dúvida no trabalho, passa uma mensagem e perguntam para ele. Ele deve responder, não deve responder? Bom, não responder fica complicado até para as relações interpessoais. Imagine profissionais. Como é que é isso? É contado na hora extra, fora do expediente? Tem gente que tem dúvida que só sobre isso, hein, doutor João Galamba?
Exato, Ciro. São dúvidas recorrentes, de fato, aqui no nosso escritório também. E o trabalhador, ele não tem, se é o WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, por mensagem instantânea, não seja uma ferramenta da empresa, o empregado ele não está obrigado a responder fora do seu horário de trabalho. Certo? E caso isso venha a acontecer, caso a empresa o obrigue, exija que ele dê as respostas fora do seu horário de trabalho, eu sugiro que ele guarde essas mensagens, faça print das telas, para que futuramente ele possa, junto à Justiça do Trabalho, buscar essas horas extras que ele trabalhou e que não foram contabilizadas. Uhum. O WhatsApp ele acaba sendo uma extrapolação do ambiente de trabalho que leva para a sua residência e você acaba perdendo aqueles limites que são impostos quando a gente só ficava preso aos muros da empresa. Né? Hoje você trabalha a qualquer hora e a qualquer momento.
No painel interativo aqui, o de Iputinga, o Emerson está perguntando o seguinte. Aqui, Andresa Andrade, está no nome aqui no cadastro do Emerson, mas é Andresa Andrade, do bairro de Iputinga. Fui diagnosticada agora com câncer de mama, 50 anos. Contribuí durante 19 anos e 11 meses para o INSS, mas parou de contribuir há mais ou menos 5 anos. Como está sem poder trabalhar por conta da doença, quer saber se tem direito ao benefício do INSS.
Sim. Ela tira, se ela
tem 50 anos,
se ela não tivesse nenhum...
tem 50 anos, contribuiu 19 anos e 11 meses para o INSS. Parou de contribuir há cerca de 5 anos. Tem 50 e foi diagnosticada com câncer. Tem direito ao benefício do INSS?
Perfeito, Silvio. Ela perdeu a qualidade de segurada, né? Daria direito a ela, que são os 2 anos subsequentes à ruptura contratual, a última no caso, mas como faz mais de 5 anos que ela não faz o requerimento, ela perdeu a qualidade de segurada. Então ela não poderia receber o benefício, certo? Da entrada no auxílio-doença, por exemplo.
Certo.
Ela poderia dar entrada para receber uma assistência social da Previdência, certo? Que não teria direito a receber o 13º salário, mas eu certamente, para quem não tem qualquer tipo de renda, seria um salvamento.
Lázaro,
parte dessas medidas provisórias do Estado, que são periódicas, vão acabar com a pandemia, mas é uma forma dela poder vir a receber algum tipo de renda. E ela, como está com câncer, pode também pedir a isenção do imposto de renda dela, que eu acho que talvez não vá ajudar muito, mas e o resgate do seu FGTS, que certo. Se ela tiver alguma coisa na conta, pode vir ajudá-la. Uhum.
Muito bem. O Lázaro está dizendo o seguinte: boa tarde, teria como saber sobre pessoas com deficiência monocular? Tem alguma novidade sobre a aposentadoria, doutor, por aí, rodando em Brasília, não?
Recentemente tiveram algumas decisões monocular colocaram como um especial. Mas tem algumas, a maioria das decisões relacionadas a esse tipo de PCD estão ainda sob julgamento.
Ok, muito obrigado, doutor João Galamba, um abraço, está no seu direito. Felicidades, amigo.
Felicidades, obrigado, tio. Uma boa tarde a todos.